Estamos então em tempo de informação. Vamos para já conhecer os títulos com o António Feliciano.
Vamos então aos destaques. Verdes apresentam questão ao governo em virtude do amianto na escola Gualim Pais, que é preocupação já à escala nacional. Incêndios suspeitos não param em Tomar. No final deste domingo, bombeiros foram chamados ao carril. Judiciária localizou a eventual mãe do recém-nascido, que foi encontrado sem vida em Santarém. Jovem que faleceu na Albufeira de Castelo de Bode era de Massamá. Choque térmico poderá ser causa para o sucedido.
E agora o tempo. Santarém, 30 de máxima, 16 de mínima. Leiria, 28 de máxima, 18 de mínima. Tomar, 5 de máxima e menos 15 de mínima. Não é um fenómeno extremo. É a campanha de frio de Tomarel. Frigoríficos e combinados Siemens, Bosch e Balay a preços reduzidos. Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar. Há 42 anos, a cuidar do seu bem-estar e conforto.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente nebulosidade nas regiões do interior, centro e sul, durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. Vento em geral fraco, superando moderado no litoral, com rajadas na ordem dos 65 km/h, em especial durante a tarde. Máximas de 26 graus para o Porto e Leiria, 30 para Coimbra e Faro, 31 para a Guarda e Lisboa, 35 para Santarém, 36 para Tomar, 37 para Castelo Branco e 39 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A deputada Heloísa Apolónia, do Grupo Parlamentar Os Verdes, entregou na Assembleia da República um documento em que questiona o Governo, através do Ministério da Educação, sobre a presença de amianto nas instalações da Escola Básica 23 Gualim Pais, em Tomar, que se encontra em estado avançado de degradação, sendo necessário urgentemente obras de arranjo e manutenção, assim como a remoção de várias coberturas em amianto, que fazem parte da construção dos espaços escolares. Refere o texto a que a ERTE teve acesso. Neste mesmo escrito, é reforçado que o amianto é uma substância constituída por feixes de fibras que podem ser facilmente inaladas ou engolidas e que, de forma prolongada, podem causar graves problemas de saúde, nomeadamente doenças graves, incluindo cancro de pulmão. Em Portugal, foi proibida a utilização ou comercialização de amianto e ou produtos que o contenham desde 1 de janeiro de 2005, de acordo com o dispositivo na Diretiva de 2003-18 da CE, transposta para o direito interno através do Decreto-Lei número 101 de 2005. Os Verdes referem que a Comissão de Utentes e elementos do Partido Ecologista foram visitar o local e, após ter consultado a comunidade educativa, conseguiu apurar que a Escola Gualim Pais de Tomar encontra-se em estado avançado de degradação, sendo necessário então obras de arranjo e manutenção, assim como essa remoção de várias coberturas de amianto. Como se trata de uma escola com crianças expostas diariamente a esta substância, configura-se como uma situação prioritária. Reforça este mesmo texto. A Polícia Judiciária já estará a interrogar a eventual mãe do recém-nascido que foi encontrado sem vida em Santarém. A mulher, de 22 anos, foi apanhada pelas autoridades na manhã desta segunda-feira, assim como outra mulher que avança o Correio da Manhã é suspeita de ajudar a esconder o corpo do bebê. Não é de descartar que nas próximas horas haja o anúncio de detenção da mãe da criança, fazendo fé no seu comportamento suspeito das últimas horas, período em que esteve fora do alcance da autoridades. Recorde-se que a denúncia em torno da possível presença do corpo do bebê no local onde foi encontrado foi feita por uma tia da mãe da criança. Recorde-se que a mulher terá deixado o corpo do seu filho, que já estaria morto, nos terrenos das barreiras do Planalto, na circular urbana, perto de um barracão. O jovem de 22 anos, que faleceu na Albufeira de Castelo de Bode, na área próxima à praia fluvial de Aldeia do Mato, residia em Massamá, Sintra. Por aquilo que a Hertz apurou, deslocou-se até àquela localidade do Conselho de Abrantes na companhia da sua namorada, que é de Orém, e preparavam-se para usufruir das condições proporcionadas no local muito procurado pelos veraneantes. Ainda está por apurar aquilo que, na realidade, fez com que o jovem se afogasse nas águas do Zêzer, onde a temperatura está em valores que aconselham prudência. Ou seja, o jovem pode ter sofrido um designado choque térmico frequente nesta altura do ano, quando o ambiente é de grande calor, sendo que, perante isto, uma repentina entrada na água poderá ser muito perigosa. O pedido de ajuda terá sido feito pelo pai da namorada, pessoa que nem estava no local. Desta forma, por volta das 18 horas, os bombeiros de Abrantes começaram as buscas, sendo que 3 mergulhadores entraram na água às 18h47, recursos reforçados cerca de 30 minutos depois, com mais 2 operacionais. O corpo foi encontrado por volta das 20 horas numa área próxima ao local do último avistamento. Tomar voltou a ser palco para um incêndio com características suspeitas. Cerca de 20 bombeiros foram chamados à localidade de Carril, na União de Freguesias de Serra Junceira, para combater chamas que deflagravam em eucaliptos. O relógio marcava 23 horas, ou seja, um horário em que as causas do incêndio apontam para mão criminosa, na sequência, aliás, do que tem acontecido desde o início do verão, curto período em que no Conselho de Tomar já houve registro para 3 ocorrências, 2 na freguesia de A Ceiceira a estas horas tardias. Refira-se que neste caso os bombeiros conseguiram controlar o fogo de forma eficaz e colocaram cobro a qualquer eventualidade mais preocupante. E outro incêndio, neste caso em Restolho, na zona de Avessadas, dentro da freguesia urbana de Tomar, obrigou à intervenção também dos bombeiros. A ocorrência caiu sob forma de alerta no quartel Navantino por volta do meio-dia desta segunda-feira, sendo que foram mobilizados ainda os bombeiros de Constância e Ferreira do Zêzere e ainda um helicóptero. No entanto, já no terreno, constatou-se que foi suficiente a presença dos soldados da paz de Tomar para colocar um ponto final nas chamas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
22 anos depois, está aprovado pela Câmara de Tomar um novo plano diretor municipal. A revisão deste documento estratégico para o desenvolvimento territorial começou em 2002, mas contingências várias estiveram no arrastar do processo. Na reunião da última segunda-feira, de entre o Executivo Autárquico, como é lógico, Partido Socialista e Coligação Democrática Unitária deram o sim à revisão, sendo que o Partido Social Democrata optou pela abstenção, ao passo que os independentes votaram contra. O futuro PDM irá incidir em torno da ampliação da área da zona industrial, hoje conhecida como Parque Empresarial. Não irá esquecer o famoso plano das Avessadas, agora então com a possibilidade de instalação de atividades económicas. O designado Centro Histórico e a Várzea Grande também fazem parte deste futuro. Registo na reunião de Câmara para as intervenções de Rui Serrano, vereador do Partido Socialista, que se congratulou com a apresentação da proposta de revisão, considerando que o documento em causa tem uma visão clara e estratégica para a próxima década.
O momento de conclusão do processo de revisão do PDM representa a concretização de um objetivo estratégico prioritário do atual Executivo. Duas razões fundamentais sustentaram esta prioridade. O longo processo de revisão deste plano, que decorre desde 2002 e que era fundamental encerrar e, sobretudo, o facto de ser um documento estratégico desajustado da realidade do Conselho de Tomar. Esta nossa proposta de revisão do PDM estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política de ordenamento do território e as demais políticas urbanas. Integra e articula ainda as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito regional e nacional, definindo o modelo de organização do território concelhio a partir de uma visão integrada capaz de expressar uma nova realidade do território. Este novo PDM pretende constituir-se como uma orientação estratégica, mas condizente com o atual paradigma de desenvolvimento do nosso concelho. Importa lembrar neste momento que a proposta de revisão do PDM esteve parada desde 2009, um processo literalmente esquecido na gaveta, que este Executivo reiniciou em 2014.
Os independentes votaram contra o documento. Pedro Marques, vereador eleito pelos IPT, justificou esta tomada de posição com o facto de que a representação a que preside não poder pactuar com fatos à medida da coligação PS-CDU, seja para o que for e muito menos para o PDM, cujos elementos, ora entregues, colocam muitas dúvidas e não correspondem aos interesses do Conselho e da população. E ficaram reparos à posição do vereador Bruno Graça.
E aqui é aquilo que eu lembro do vereador Bruno Graça. Já foi coordenador da Comissão de Acompanhamento da Assembleia Municipal e deixou de o ser pela forma como isto foi tratado. Porque, como é óbvio, na altura, quem tinha a maioria tratava como entendia e deixava os outros para trás. E ele saiu muito bem. Compreendeu na altura, tudo mais. Sentiu o mesmo também na altura. E o que eu quero dizer é que esta situação não é panagem de agora. Não é só panagem da coligação PS-CDU de agora. No passado foi assim. No passado foi assim. E, portanto, quem não se lembra, ele diz 2002, pois foi. Ainda me lembro que, na altura, a campanha eleitoral do engenheiro Paiva, em 2001, era o PDM, a revisão do PDM, era, efetivamente, o mote da campanha. Os elementos que chegaram agora, deviam ter chegado. Para, antecipadamente, para nós chegarmos cá, e então, não vimos aqui ouvir a aula sem, obviamente, ter analisado os documentos, colocado dúvidas para a discussão. Era isso que era fundamental. Era antecipadamente termos elementos para os podermos discutir, colocar dúvidas e tudo mais. Não foi isso que foi feito.
A Polícia de Segurança Pública esteve no terreno durante este fim de semana em Tomar e Torres Novas no decurso de um conjunto de operações, das quais resultaram 3 detenções. Ainda no que a resultados diz respeito, o Comando Distrital de Santarém deu conta da fiscalização a 179 viaturas e da realização de 58 testes de verificação de álcool no sangue. Foram detectadas algumas contraordenações, designadamente 2 por falta de inspeção periódica obrigatória, 1 por inexistência ou falta de cinto de segurança, outra por utilização indevida de telemóvel durante a condução, entre outras. Em Tomar, por exemplo, foi detida uma mulher por ter sido surpreendida a conduzir sem carta. Em Torres Novas, por sua vez, 2 homens foram detidos por apresentarem taxas de 1,46 e 1,68 gramas por litro de sangue, respectivamente. E o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém, através da Esquadra Policial de Abrantes, anunciou a apreensão de mais de 860 peças de vestuário, calçado e outros artigos contrafeitos. A operação visou identificar os produtores e vendedores de produtos contrafeitos e falsificados. A ação policial teve lugar no mercado semanal de Abrantes, onde foram efetuadas várias fiscalizações. Além dos objetos apreendidos, foram ainda constituídos arguídos 3 vendedores e levantados 2 autos de notícia por suspeitas da prática dos crimes de contrafação, imitação e uso ilegal de marca.
Rádio Hertz, informação.
Voltamos aos incêndios. Foi um domingo recheado de incêndios no qual o território do Distrito de Santarém diz respeito e ainda à globalidade de Portugal continental. Aliás, o maior incêndio do ano, até agora, aconteceu precisamente no Conselho da Sertã, para onde foram mobilizados cerca de 175 bombeiros, acompanhados por 51 veículos e 5 meios aéreos. Estiveram em causa chamas que deflagraram na localidade de Ribeiro do Aivado, em Ermida do Figueiredo. O fogo consumiu uma área considerável de floresta. No que diz respeito ao distrito de Santarém, por sua vez, o incêndio mais significativo aconteceu no Conselho de Abrantes, na localidade de Carvalhal, onde estiveram 35 operacionais. De resto, na globalidade, registro para a presença de mais de uma centena de efetivos em incêndios que tiveram lugar em Santarém, Salvaterra de Magos e Bonavente. E outro incêndio, agora no armazém com produtos agrícolas, que ocorreu neste domingo pelas 18 horas, em Benfica do Ribatejo, o Conselho de Almeirim, respectivamente, resultou na destruição de veículos que se encontravam no local, nomeadamente tratores, para além de outros equipamentos, estimando-se que os prejuízos possam ter chegado a centenas de milhares de euros. Ainda estão por perceber as causas para este fogo, resta e refira-se que os bombeiros, aliás, das corporações de Almeirim, Alpiarça e Salvaterra de Magos, tiveram que se deparar com alguns obstáculos no combate ao incêndio, precisamente porque a estrutura corria o risco de colapsar, pelo que os operacionais foram obrigados a guardar alguma distância desta ocorrência.
Rádio Hertz, informação.
Recuamos até a sexta-feira, à altura em que o Conselho de Sertã assinalou o seu feriado municipal. Houve registro para a realização de um conjunto de iniciativas, sempre com o objetivo de aproximar a comunidade, desde inaugurações, desporto, animação musical, homenagens, sem esquecer, claro está, a sessão solene, período em que estas mesmas distinções foram efetuadas. Mas um dos pontos altos das celebrações do feriado teve a ver então com a inauguração de um polidesportivo localizado em Sernache do Bom Jardim. José Farinha Nunes, presidente da autarquia sertanense, em declarações à comunicação social presente no local, Hertz incluída, abordou este investimento efetuado.
Nas duas obras, incluindo mão de obra, o valor andará à volta de 400 mil euros. Sim, à volta de 200 mil em materiais e depois a mão de obra normalmente é a mesma quantia que os materiais, daí calcular em cerca de 400 mil euros. No fundo, pode-se praticar ténis e, além do ténis, também é possível praticar handball e futsal. Daí a nossa aposta, porque havia procura, principalmente no ténis, havia muita procura. E onde há procura, a Câmara tem a obrigação de fazer a oferta. E isso foi aquilo que nós, de facto, fizemos. Oferecemos em função da procura, porque já tivemos um campo de ténis na Sertã e era muito pouco frequentado, não havia procura praticamente. Daí eu conhecer vários atletas aqui em Sernaste do Bom Jardim e com equipas formadas, inclusivamente com equipas formadas, e ver que de facto o investimento no Conselho da Sertã era aqui, era a prioridade. E foi isso que aconteceu. Construímos este polidesportivo municipal aqui em Sernaste do Bom Jardim, por isso mesmo, por causa da procura que havia. Isto vai continuar a ter procura, porque aqui há vários atletas a praticar. Aliás, na Sertã, quando houve campo de ténis, eram pessoas daqui que iam à Sertã. Portanto, faz sentido evitar esta deslocação, faz sentido investir no local onde estão.
Incursão agora no desporto. Futebol, o Seixas é o novo campeão nacional do campeonato do Inatel. O emblema do Conselho de Ourém arrecadou um título histórico para o seu palmarés e, claro, para o distrito de Santarém, naquela que é a maior prova de Portugal ao nível do futebol amador. Os comandados de Armando Pessoa venceram na final o Pigueirense de Aveiro por 2-0, em jogo que teve lugar no estádio 1º de Maio, em Lisboa. Depois de uma primeira parte a zeros, o Seixas chegou aos golos por JP e Filipe Gaspar aos 65 e 78 minutos, respectivamente. Mação vai receber, no decorrer desta semana, a 23ª Feira Mostra do Conselho. O certame começa nesta quarta e estende-se até 3 de julho, com formato idêntico ao de anos anteriores, mas com a particularidade de se prolongar por mais 2 dias do que em edições passadas. Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, refere que se verificou uma grande procura por parte dos expositores, o que levou o município a limitar o número de participantes.
Esta feira de 2016 terá algumas novidades em relação aos anos anteriores. Vamos experimentar um modelo que, se a memória não me falha, é a primeira vez que acontece, de 5 dias de feira. Como sabem, o ano passado tivemos apenas 3 dias, há 2 anos atrás tínhamos tido 2 fins de semana. E, portanto, reconheço que estamos, de alguma forma, a tentar encontrar aqui a melhor solução para que a Feira Mostra do Conselho de Mação possa atingir os seus objetivos e que aqueles que connosco fazem a feira possam sentir que vale a pena estar presente neste certame e assim poderem também tirar o devido partido da feira e de tudo aquilo que nós entendemos que pode ser importante para esses expositores, principalmente para os expositores. E queria deixar a minha primeira nota, e uma nota de satisfação, para o facto de este ano termos tido mais de 100 entidades, empresas, agentes económicos, associações, que manifestaram interesse em vir à feira, em ter um espaço na feira. Por razões logísticas de espaço não foi possível e não vai ser possível responder positivamente a todas essas solicitações e, portanto, teremos pouco mais de 80 stands, ou cerca de 80 stands, na feira. Sem contar, obviamente, com o stand da Câmara Municipal de Mação e também da Amar de Mação, que reunirá, como sabem, os produtores do Conselho de Mação.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.